Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast este exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o João de Filho, tô aqui falando Mesquita.
Hello, hello, hello. Olá, olá, olá.
Tudo bem?
Produção
simultânea. Vamos aqui, Bruno Carvalho.
Oi.
Muito bem. Edição 337 do bônus. Vou começar a falar o número do bônus agora.
Boa. É bom até pra eu salvar o arquivo aqui com o número, porque eu sempre esqueço.
Isso. Edição 337 do bônus, que já está saindo na nossa nova área de bônus. No nosso aí, maravilhoso mano. Site, 99vidas.com.br/bônus. Felicidade demais vocês poderem estar ouvindo esse podcast no nosso site, que é muito lindo, muito belo, muito querido, muito cheiroso. Seja muito bem-vindo. Vamos bater papo aqui. Vamos responder perguntas? Temos uma área de perguntas no nosso novo site. Por enquanto, a gente tá matando do antigo. Vamos matando aqui, né? Prau! Chabral! A gente vai matando até finalizar todos aqui. E aí, quando tudo tiver migrado lá pro novo site, adeus o site antigo. A gente vai deletar o perfil e tudo. Acabou-se, né? Vai estar tudo no novo. Se você tá ouvindo isso daqui no antigo e não tá ligado, 99vidas.com.br/bônus, assina aí direto, hein? Vai direto lá pro nosso site, porque agora é tudo no nosso site. Chega de outros aplicativos, o controle agora é nosso, a gente vai poder inventar muita coisa maneira pra você. Tudo é pra você, no fim das contas, né? Tudo é pros nossos assinantes. Vamos aqui responder perguntas? Fabrício Rafael, qual a opinião impopular de vocês nos games ou no cinema? Opinião popular é aquela coisa, tipo assim, muita gente gosta e você...
Na minha é fácil, tipo, Final Fantasy VII não é tudo isso.
Caraca, mal. Isso não é opinião popular, é birra.
Aplausos.
Não é birra, é que não é tudo isso, mano.
Eu acho que poderia ser criminosa, né? Não gostar de Final Fantasy VII é crime.
Aí...
Deveria ser.
O STF do 99 está impossível aqui.
Exatamente, é. Os Final Fantasy pares são os melhores, pô. 6, 8, 10, 12.
Pode odiar qualquer jogo que eu gosto, eu não ligo.
Exato, é.
Mas, Felipe, o voto popular do site do 99 Vidas diz que ele é o maior jogo de todos os tempos.
Por isso que a opinião do Bruno é impopular, ué.
Exato, a pergunta foi justamente essa, inclusive. Ah, é. Qual a opinião impopular foi justamente?
Eu tinha uma que eu acho que nem é tão impopular assim, que hoje em dia eu vejo muita gente concordando, que é que eu não gosto de jeito nenhum do Skyrim.
Olha...
Tipo, não consigo me...
Eu acho que já venceu o
me tempo dele também, nem um pouco.
Mano. Já venceu o tempo dele, hein.
É. Eu acho que não tem muito isso. Eu tenho uma do cinema que o Jurandir eu sei que vai me xingar aqui.
Ih, não, é não. É só pra me ofender, né?
Essa é difícil. Não.
Eu tenho várias, mas vai... É.
Pronto.
Eu não consigo suportar direito o musical. É difícil musical. Pra mim. Qualquer um.
Não, ou musical, o gênero.
O gênero musical.
Eu acho que depende.
Mas isso foi uma opinião de adolescente isso daí, Felipe. Pelo amor de Deus. É o paladar infantil do cinéfilo, pelo amor de Deus, né?
Por quê?
Porque é.
Mas o
paladar infantil do cinéfilo
musical não, musical não é um negócio infantil também, não, né?
Não, jamais.
Acho que a minha visão é
lógico
essa.
Lógico que é.
Caraca, as grandes óperas, os grandes musicais... Da história, antes de existir cinema, existia musical, caralho. Sim, que loucura é essa?
Verdade.
Mas os da Disney, por exemplo.
Mostrando que é infantil o paladar aí, né? Do cinéfilo.
Ó, oh,
infelizmente.
Pra começar vou falar uma cinéfilo. Coisa, hein?
Comer biscoito, caralho.
Vem me xingar de cinéfilo aqui.
Todas.
Um biscoito chilito.
Todas essas produções live action da Disney são um lixo, com exceção do Aladdin.
Mas
todas.
Não é popular, não.
E aí eu vou colocar mais ainda. As do Rei Leão são. O lixo do lixo.
Quê?
Sim, senhor.
Não, os live action que ele tá falando.
No live action. Todas as produções live action da Disney, com exceção do Aladdin, são um lixo completo.
Não, tem um que é legal, Leão... o Mowgli. O Mowgli é legal.
Tudo bem, o Mowgli também, vai. Então, Aladdin,
Mowgli é o Jungle Book, na verdade, né?
Isso.
Porque tem o Mowgli também, né?
Mas o Mowgli não é da Disney, né? O Mowgli...
Então, é com o...
O Mowgli é, sim.
Do Andy Serkis lá também.
Não é não.
Tem o Duende Circus também?
Ah, o Duende Circus, tá.
Que saiu perto do Jungle Book, não foi?
É o Mowgli Entre Dois Mundos.
É, daí ele chama Mowgli, é isso que eu tô falando. O da Disney é o Jungle Book.
É.
Ou como é que é? É Livro da Selva em português mesmo? Chama Mowgli em português. Ele chama Jungle Book aqui também?
Mowgli Live Action. Vamos dizer, Mowgli, o Menino Lobo.
Então no Brasil é Mowgli também.
É. Mas, ô Bruno, ó, o Aladdin, ele é o melhor live action de todos, fato.
Muito bom, divertido.
Disparado, disparado. Não
divertido. O Mowgli é muito bacana, muito bacana. Tu gosta da Bela Fera, não?
Cara, eu acho chato. Eu gosto do... A animação eu adoro, é uma das minhas favoritas. O live action eu não gostei, cara. Desculpa, desculpa Emma Watson, mas não vai rolar, não dá.
Eu também tenho um maior problema, assim. Eu gosto do Cruella. Tu gostou do Cruella? Eu gostei.
Eu não assisti também. O Cruella, mas eu tenho bem vontade.
Legal. A emoção é bem legal. Muito boa.
É o filme mais interessante, acho que, de todos esses aí também. Mais
é porque diferente. É uma outra perspectiva, né, da história. Sim. Dela. O Aladdin, inclusive, eu ouso dizer que ele tá pau a pau com animação, inclusive, o live action, tá? E é, o Aladdin é a minha animação favorita da Disney.
Vou dizer aqui uma opinião impopular de games, tá?
Diga.
Games. Eu não consigo, mano. Não consigo. Minecraft. Eu tentei, mano, algumas vezes. Não tenho um saco pra Minecraft. Eu sei que é um jogo muito querido e que a galera usa aí como passatempo e tudo mais. E entendo a importância dele, mas eu não consigo. Não consigo engajar com ele, mano.
Cara, sabe o que é engraçado? Eu já tentei várias vezes também, principalmente que minha filha joga. E eu não consigo conectar no nível que as pessoas conectam, mas eu consigo entender onde essas pessoas estão indo, sabe? Eu não consigo conectar, mas eu vendo, por exemplo, minha filha e algumas pessoas que jogam, eu sei, tá, eu entendi o porquê vocês conectaram, mas eu não consigo conectar nesse nível, entendeu?
Sim.
É, eu joguei tipo, bastante pra eu entender o que era, assim, mas é, sei lá, eu tenho jogado umas 20 horas na minha vida, assim, pra... Não, e não foi nada que eu quis ir além também, não.
É que eu jogo Minecraft o oposto do que eu jogo GTA, por exemplo. O GTA, eu já falei que eu jogo, tipo, levando as coisas a sério. No Minecraft, eu entendo o sistema de crafting, tá? Mas o que eu quero fazer é... Eu quero só construir uma casa. Deixa eu construir uma casa aqui. Aí eu vou lá e crio uma casa de vidro. E é isso. Eu uso Minecraft como se as pessoas usam The Sims, tá ligado? Algumas pessoas usam The Sims pra ficar fazendo casa no The Sims, tá ligado?
Pô, eu tava pensando nisso recentemente, se eu poderia fazer um projeto de uma certa coisa dentro do The Sims, pra ver se funciona. Meu pai usava muito o SketchUp, assim, apesar de não ser nem engenheiro, nem arquiteto, nem nada, ele gostava de fazer a casa lá da roça, ele fez no SketchUp. É bem de boa também de usar, mas pô, o The Sims ainda é mais fácil, né?
Pois é.
Uriel Farias, cara, o jovem tem que acabar mesmo. Caraca, coisa de vez, né? Tô cansado de ensinar os jovens que entram na minha empresa que eu trabalho. Que entra na minha empresa que eu trabalho a digitar no teclado?
Isso aí é fato, né? Eu entendi o que ele falou. Ele tá cansado de ensinar as pessoas a ter que digitar no teclado, porque jovens só sabem o celular. Digitar...
Tá.
Entendeu?
Que ele fala assim: os caras de 17, 18 anos não sabem fazer um Ctrl-C, Ctrl-V na parada. Se não sabe alguma coisa, não sabe nem pesquisar na internet. Que preguiça, só perguntam querendo resposta mais fácil e mais rápida. Não são todos, metade dos que entram lá não se esforçam pra usar 1% do cérebro. Cara, a Coreia ficou pistola aqui, hein? Estolou. É, eu tava vendo, eu vi um videozinho que uma mãe gravou, que ela pegou o celular do adolescente dela lá, do filho, na verdade da filha. E a filha tinha uns 9, 10 anos.
E ela foi e gravou uma mulher brigando com uma criança que queria sentar no lugar dela no avião.
Não é isso não. Ela gravou a tela dela vendo as respostas que a menina tava conversando com a inteligência artificial do WhatsApp.
Ah, tá.
É. Tem uma IA do WhatsApp agora, né?
Sim.
E dá pra você conversar com ela? Dá pra você, tipo, trocar ideia?
Dá pra conversar com ela. Ela fica mandando respostas e tudo.
Sim.
A menina falava assim: me ensina matemática. E aí ela botou lá as fórmulas básicas. Então assim, eu quero a de diminuir. E aí ensinou diminuir pra ela. Aí ela mandava lá: 43 menos 22.
Ela fazia sozinha.
Aí ela mandava lá a resposta. E aí ela chegou o momento que ela falou assim: cansei de matemática. E aí ela... você quer aprender outra coisa? Ela: eu quero aprender artes. O que você quer aprender especificamente de arte? Ela: desenhar. E aí ela dá tipo um tutorialzinho de desenho.
Que isso,
aí ela: véio, cansei de artes. Cansei de tudo, na verdade. Não quero aprender mais nada. E aí a IA tenta falar alguma coisa com ela. Aí a menina: tu é feia. Aí ela: eu não posso ser feia, eu sou uma programação. E ela assim: sou idiota. Aí ela: você tá passando por algum problema? Esses xingamentos não me afetam. Eu sou apenas uma inteligência artificial. E aí a menina depois: desculpa. A menina ficou arrependida, cara, de ter falado as coisas pra IA. E a mãe rachando de rir vendo esse vídeo, muito bom, cara. Inteligência artificial. Vai ser o futuro isso aí, né? Eu tenho o meu Letterboxd, Bruno, e aí eu tô assistindo só filmes de IA agora. Aí eu assisti aquele Subserviência da Megan Fox e o Afraid. O Afraid é o Diabólica. E é só isso, cara. A galera quer facilidade e simplicidade com a IA. Quer resolver seus buchos.
Afraid é o do carinha. A gente até já falou
disso. Nossa, aí. Não sei que nenhum desses dois filmes são.
Não conhece nenhum dos dois?
Nenhum dos dois, não.
Nenhum?
O Subserviência é que a Megan Fox ela faz uma inteligência artificial que é um robô, né?
É uma androide. Tipo, você contrata e ela contrata ela pra ajudar em casa, que a tua esposa tá com câncer, não é isso?
Isso, hospital, exatamente. Né? E o Afraid é o Diabólica, é uma IA tipo uma Alexa da vida. Só que ela é muito mais evoluída porque ela tá em todos os dispositivos da casa que tem alguma conexão com a internet. Então ela tá na sua televisão, no seu quarto, ela tá no seu celular, na sua mão.
Ah, você falou isso, é o com o John Cho, né? A gente falou,
Que é o cara lá do filme lá das câmeras, lá do Desaparecido, alguma coisa assim, Missing, não é isso?
Searching,
alguma coisa assim.
É, porque imagina aí a facilidade que seria. Por exemplo, eu sou o cara hoje em dia da planilha manual, né? Comecei de mês, vou lá, né? Vou lá digitar e, paguei água aí, valorzinho. Paguei luz. Paguei o condomínio do apartamento. Comprei não sei o quê. Vou digitando tudo, né? Pra ter um negócio no final do mês. Imagina a IA falar assim, ó. Acessa aí minha conta do banco e vê todos os pagamentos que eu já fiz referente a todas essas coisas aí. Aliás, faz esses pagamentos pra mim automaticamente e preenche a minha planilha. Aí atualizar e tudo mais. Você não precisa fazer nada. Não preocupar com nada.
Ou então assim... IA, acessa a minha conta do banco e adiciona 2 zeros.
Né?
Acessa a minha conta.
Ela vai botar os 2 zeros na frente do número.
ia falar assim, ó. Eu tenho um amigo chamado Bruno Carvalho. É. Acessa o banco dele e aí vê como é que tá a movimentação lá. E se não fizer falta, pega alguns lá, que nem carteira de pai, se liga.
Ixi, ela vai pegar só dívida só. Só tem dívida.
Só parcelas. É só parcelas o negócio. É porque, tipo assim, o cartão de crédito, eu não sei se sempre funcionou dessa forma, mas o cartão de crédito que eu uso, ele tipo assim, tem um valor, um limite, né? Tem um limite. E aí quando você compra, sei lá, um celular, vamos dizer que um limite, sei lá, é 10 mil reais, um limite desse cartão. E aí você compra um celular, o celular custa 5 mil, vamos dizer. Ele já ocupa todo esse limite para os próximos meses, né? Não é só para aquele mês específico, não, né? Ele dá uma...
O seu limite é total.
Limite total, né? Até o último mês, aí depois ele libera esse limite todo e aí você pode usar. E aí depois, meu irmão, depois você, tipo assim, você... Eu gosto de olhar os meses seguintes, né? A previsão de pagamento dos meses seguintes. Aí tem lá só, tipo, 3 de 4, 2 de 2, 3 de 3. É só essas paradas assim de comprar, né?
Tem nenhum 6 de 12, não, naquele bonito.
Já tive 6 de 12. O videogame, eu só compro de 12. Eu compro de 12 vezes, tô nem aí. Tô nem aí, rapaz. Porque videogame é um negócio longo prazo. Você usa por anos. Então, por que é que eu vou pagar todo de uma vez? Se não valer a pena pagar à vista, né?
Pago tranquilamente. Eu paguei no Pix, que tinha tipo uns 500 conto de cashback pagando com no Pix.
Aí é outro esquema, né?
Aí é diferente.
Se você tiver e não fizer falta, né? Acho que vale a pena fazer esse investimento. Mas como é uma parada a longo prazo, e o meu Xbox eu não vejo problema.
No Paraguai, né? Eu tive que pagar paguei no Pix no Paraguai no meu Xbox.
Mas, ô Felipe, por exemplo, a gente tava conversando no bônus recente aí dos $100 do GTA. Vamos dizer que ele chega no Brasil custando o quê? R$700? R$600?
R$600.
O GTA. Dá esse exemplo, tá? Sugestão.
Seria R$600.
Porque... Mas porque eu vi tem um jogador do esporte... Que o Fortaleza meteu uma porrada no esporte aqui. Tá acostumado a perder, né? O esporte pro Fortaleza. Mas recentemente o Fortaleza venceu novamente do esporte. E aí tem um jogador deles, assim, que eles colocaram no contrato. Se um time brasileiro quiser comprar, é R$50 milhões a multa. Se um time estrangeiro quiser comprar, é €50 milhões. Tipo assim, tipo 50 milhões de
reais. Geralmente é o contrário, você sabe, né?
Pois é, mas tá mesmo.
Geralmente a multa pro mercado interno é maior do que pra fora. Pra evitar perder pra um time de dentro, né?
Exato.
A parada é que o preço do jogo aqui é que ele não é convertido, ele é tabelado,
Ele é proporcional ao país, assim, né?
Ele já é uma proporção, ele não é convertido no dólar corrente, né? Ele já é uma proporção.
Ele não
que
é uma
às vezes muda também.
Ele é uma localização de preço, às vezes pro bem, às vezes pro mal.
É isso, é. Só que, tipo assim, se um jogo lá é 100 dólares, eles não vão manter um preço mais baixo aqui do que os 600, porque a base hoje é 50. É 50 dólares é 300 reais, né? A base deles lá.
Nossa, não, tem jogo de 70 dólares.
Não, né? 70 é 350, né? Então cada 10 dólares é 50 reais.
Mas se a gente fosse converter a base no pau, era 70 por 6 é 420 reais.
Não, daria mais, seria mais caro, é.
Eu acho que o GTA sai aqui a 499.
Mas antigamente, eu vou te dizer aqui. Não é possível, mano. Eu tinha duas contas.
É possível, você acha que sai 499?
Mas deixa eu falar aqui, ó. Eu não tô acreditando nos 100 dólares ainda, é isso?
Eu tinha duas contas,
tá? Se alguém tem coragem, é Rockstar. Se alguém tem coragem, é Rockstar. Eu também acho que não vai ser não, tá? Eu acho que isso aí não vai ser.
Não adianta falar nada.
Diga, Ju, desculpa.
Meia hora querendo falar, caralho. Pelo amor de Deus. Nem sei mais o que é. Vamos lá, próximo assunto. Ai, ai, ai. Luiz Henrique, no episódio 622, que foi excelente, retorno do Tupac com Juras, vocês testaram uma estratégia de engajamento pelo ódio? Ai, aquele podcast que não sabia o que escolher.
É
isso?
Do R36S. Não, é o...
Britney's.
Ah, da Britney.
Dance Beat lá.
Isso, jogo da Britney Spears. Se defenda aí, Jurandir.
De boa, episódio divertido, legal, pô.
99 dólares pra mim é diversão, compadre.
Exato.
Tá, a gente não liga pra mais nada na vida.
Gente. Não, tô aqui pra me divertir. Tô aqui pra trazer alegria pro
nosso povo.
Nosso povo, igual o Davi Luiz, que é
igual,
jogador do Leão.
Exatamente, agora. Igual o seu jogador aí.
Cada um tem o jogador que merece, quanto isso antes do Neymar, né?
Não, ele é um belo reserva. Tá lá, reserva,
tranquilo. Que isso, amigo. Fortaleza tá.
Pô, Fortaleza tá voando, rapaz. Tá doido. Se não for campeão brasileiro esse ano, a gente não vai ser nunca mais.
Ixi.
Mentira, a gente vai ser mais, né? Várias vezes. Fabrício Rafael, novamente. No tempo da locadora, aqui vocês frequentavam, tinha campeonato de jogos de luta, futebol, corrida, e vocês já participaram de algum? Tinha vários.
Futebol vários.
Eu ganhei vários de futebol, inclusive.
É, acho que essa época eu já não tava mais indo nas locadoras.
Luta, eu nunca disputei. Eu nunca fui muito bom em jogo de luta. Eu nunca gostei tanto de jogar assim também, jogo de luta.
Também não.
Corrida, só entre amiguinho mesmo, nada...
Nunca vi campeonato
muito
de
competitivo,
corrida,
tipo, assim. É.
A gente fazia
mas entre futebol, a gente. Futebol, o seu Roberto fazia tabelinha com o nome de cada um. Você pagava lá uma inscrição e ganhava medalhinha no final.
Aqui na do meu bairro, aqui na Videomil, saudosa Videomil, tinha na época da Copa do Mundo, eles faziam tipo a Copa do Mundo.
É.
Era chique, mano.
Na rua eu fazia. Locadora não tinha, mas na rua a gente fazia, pô. Só não fazia na locadora, mas na rua a gente fazia.
De corrida a gente fazia campeonatinho, era eu, meu pai e os irmãos dele, meus tios, jogando Gran Turismo, MotoGP.
Inclusive Gran Turismo, hein?
Você baixou o My First Gran Turismo lá, o negócio que eles deram de graça lá no final do ano passado?
Eu ou Jurandir?
Qualquer um dos vocês dois, vocês viram isso? A Sony lançou um jogo gratuito em dezembro de 2024 que chama My First Gran Turismo, que ele é um... Basicamente um demo do que é o 7, mas ele é mais voltado para a ideia da experiência do Gran Turismo original. Então ele é um jogo menor, baseado lá na engine, tudo é feito com tudo do Gran Turismo 7, né? E ele tem algumas das pistas clássicas do primeiro, alguma dos carros clássicos dos primeiros, tem o esquema lá de você tirar a carteira, bem parecido com o do primeiro Gran Turismo, tem as músicas do primeiro. E ele é bem legal, cara. É bem divertido. Tipo assim... Pra eu que acabei não comprando o Gran Turismo 7 essa geração, sendo que eu joguei todos os outros, assim, quer dizer, até o 6, né, o Sport já foi o que eu não joguei no PS4, que eu não comprei, né, que eu não joguei, mas não comprei. E aí o 7 também eu não fiquei muito animado, mas, tipo, essa parada me satisfez bastante, assim, de ter um pouquinho de Gran Turismo pra jogar. Achei bem legalzinho.
Eu falei que eu parei no 4, mas mentira, eu parei no 5.
O 5 é bom demais, do Play 3.
Que era o do 3, que era incompleto, né, tipo, o jogo vinha incompleto e depois lançaram mais coisa.
É, teve isso, é. Nossa, aquele jogo era bom demais, o 5, cara. Nossa, eu joguei muito. O 6 eu joguei pouquíssimo.
O Go Storm que eu jogava, era... Eu jogava com a seleção dos Estados Unidos. E aí eu pegava o Lalas, se liga o Lalas, que era o zagueiro cabeludo.
Lalas. Não,
o
Lalas é goleiro, não era, pô?
Não, Alex não. Lalas, não?
Alex Lalas, que é o zagueirão. Louro que quase consegue tirar a bola do gol do Bebeto na Copa de 94. Que ele dá um carrinho assim, mas ele não alcança. E aí é aquele gol que o Bebeto fala, eu te amo pro Romário. Eu pegava o Lalas, tirava da zaga, colocava ele no 4-3-3 e ele no meio, porque ele era grandão. E aí eu cruzava sempre pra ele fazer gol, então eu jogava sempre com ele. Estados Unidos.
Aliás, toma essa, Jurandir.
Ah.
o Santos, meu Santos, na segunda divisão, De Bruyne. Aí o Romário saiu do empréstimo. Rodrigo de centroavante. Tá pegando a visão? E o Messi. Tá... E o Messi jogando tá de sonhando? Armador.
Tá sonhando acordado aí?
Não, pô.
Tá sonhando que nem uma pimenta?
Que é isso, minha... É o meu Santos no eFootball.
Tá no. Tá com o Master League ligado aí?
É, mas é o Santos no eFootball.
Já tem o Neymar.
Já.
Já tem o Neymar e o Guilherme, ex-jogador do Fortaleza, viu? Quem salvou o Santos foi o Guilherme, ex-jogador do Fortaleza.
No dia que estamos gravando esse bônus, é o primeiro jogo do Neymar. Acabei de datar tudo aqui.
Aí, e outra coisa, hein?
Não, eu quero ver previsões para os primeiros 30 minutos
capaz,
de Neymar
no Santos. Deixa eu falar, contusão. MSN no Santos, hein?
Não, no
capaz.
Santos.
Capaz. MSN, opa.
Pior que não é impossível, mano.
Não é, mano. Eu tô
não
falando.
É, não é, não é mesmo.
Não é.
Não é impossível.
Imagina.
Ele é louco. Ele é maluquice.
No Santos...
Parece. Não é possível, não. Os caras estão jogando no Miami, pô. Foda-se.
Exato. Mas Miami é, pro Santos é um pulo. Do lado da Disney, caralho.
Pro Santos é um pulo pra jogar uma temporadinha no Santos.
Ele exato. Vai lá no Seven Kings do menino comprar um sanduíche.
Seis meses Santos. Antes do... Ah, acho que o Neymar... Da moral onde o Neymar mora lá. A vida desses caras é boa.
Num condomínio, né? Condomíniozão.
É,
né?
Pronto. Seis mesinho.
Ficar na praiazinha.
Antes da Copa. Seis mesinho antes da Copa pra exato. Voar.
É, esses caras estão fazendo contrato de seis meses, né, agora. É isso. É, vamos dar uma passeada naquele lugar.
Eu acredito, mano. Eu acredito.
Isso aí. O Suárez pode vir mesmo.
Mas e aí?
Quem é o investidor que vai dar?
Bruno, que o Byte. Que o Byte vai pagar o salário do Suárez.
Vocês estão ligados qual que é esse movimento do Neymar, né?
Ah, ele quer comprar o Santos.
Exato, o Neymar pai quer comprar o Santos, filho. Ele vai virar a SAF do Santos.
Ter, Messi e Suárez de sócio, né? Dar um pedaço do Santos pros caras
virem. E dinheiro de patrocínio é tudo nosso, filho. Xa.
Santos, se não cuidar, não vai ser rebaixado esse ano.
E rebaixado, mano.
Nunca mais vai
só
ser.
Do né, Neymar, só do Neymar ter voltado. O Santos já meteu no primeiro jogo na sequência 3-1 no São Paulo, filho.
Os zagueiros do Fortaleza são todos argentinos, estão todos prontos pra quebrar a perna do Neymar.
O que tu precisa
na
de
voadora.
Muito esforço. Não precisa de muito esforço também, né?
É, o Neymar foi assinar o contrato, ele conta de uma mão, caralho.
Cara, precisa de vidro, mano.
Eu acho que ele vai jogar bola, mas eventualmente ele vai...
Vai, porque ele vai ser caçado, ele é provocador,
ele
não
vai
sei
dar
que,
uma machucadinha, pai.
Vai dar uma machucada, eu acho.
Ele tava vindo de quase um ano e meio de sem jogar de novo aí...
Vai ser difícil.
Mas, tipo assim, vai ser... pô, jogando bola ele é absurdo, né?
Sim. Não sei, mano. Ele era, né? Ele era absurdo, né?
É, cara, exatamente. Assim, a pessoa pode não gostar do Neymar, pode ter problema, tipo, das opiniões pessoais dele, mas é o seguinte, nos últimos 15 anos a gente não teve um jogador com o nível de exposição e do tamanho do Neymar, cara. Nem o Vini tá indo, mas nem o Vini ainda é, tá ligado?
Tem um que tá aparecendo que, infelizmente, ele não é brasileiro, mas ele é igualzinho o estilo do Neymar de jogar, que é o Lamal lá do Barcelona. Velho, fez um lance outro dia que foi bizarro, o Neymar canhoto. É absurdo. É. Muito foda. Só que ele tem 17 anos, né?
É, então, né?
Já jogando no Barcelona. Cara, o moleque é mais cabuloso ainda. Mas é, de fato. Neymar é foda, cara. O que ele fez no futebol brasileiro, principalmente. O que ele fez lá fora também é muito foda, com o Barcelona e tal. Mas o que ele fez dentro do Brasil, a gente viu ele jogar bola demais no Brasil. Ele jogou vários exato, anos no Brasil e, tipo, em altíssimo nível.
Ela envelheceu muito rápido, a geração do Neymar, que é... O Oscar, o Pato, que era Coutinho. Tudo da mesma época.
Mas se bem que, ó, você viu lá no...
Era Lucas, Coutinho. Oscar,
o Lucas, oh, o Lucas, Marquinhos. Na boa, o Lucas, pra mim, merecia a chance na seleção, tá?
Lucas é muito bom, né?
O Lucas de São Paulo, porra, merecia a chance na seleção, tá? O
Brasil tem muito ponta, né? Foda isso.
É, tem demais. O Rafinha voando do jeito que tá, vai ser o melhor jogador
do mundo. Hoje é Rodrigo, Rafinha, Savinho e Vini Júnior, né? Os quatro. Fica um tanto cara bom fora, velho. Martinelli fica fora... Todos do Brasil, a maioria fica fora.
A gente precisa de um atacante. Eu vou te fazer, você acha que o Neymar pega a seleção ou não? Próxima Copa pega. Do Mundo.
Pega,
depende,
pega.
Depende da bola.
É obrigatório, quase, o caralho. É o negócio.
Então quem sai pra dar lugar?
Ah, no meio. Aí sai um cara do meio, né? Tava jogando mais no meio.
Não, o que eu sei é que um que nunca mais vai voltar pra seleção é aquele Richarlison, né?
É, já é.
Richarlison não volta nunca mais pra seleção.
Jogando bola nem no time dele.
Ele vai vir pro Brasil, né? Diz que ele vai vir, né?
Pra jogar não sei. No Brasil. Que time que ele vem jogar?
Não sei. Fluminense, talvez, é o último que ele jogou aqui. Ele é revelado pelo América, né?
É.
Foi pro Fluminense, porque o América não vende jogador nem pro Cruzeiro, nem pro Atlético.
Vamos lá, mais uma perguntinha pra gente fechar. Elias Júnior, com o sucesso de Balatro, me surgiu a pergunta. Vocês conhecem o jogo Inscription? Já jogaram? Pra mim é melhor que Balatro e disparado o jogo que eu mais gosto nesse segmento de cartas e roguelike. Ele tem uma vibe de terror incrível... E tem aquela experiência de conspiração no estilo bem feito. Vale um 2-pack ou até um cast inteiro, só joguem. Inscription.
Eu nunca joguei, mas eu tô ligado, inclusive, à virada que ele tá falando que tem no jogo aí, apesar de ser um jogo de carta. É o jogo de um cara... Eu esqueci o nome dele agora, mas ele fez um jogo também que chama Pony Island. Que é esse mesmo tipo de jogo que... No começo parece que é um negócio simples e virar algo e muito maior e é mais complicado bagulho, e tal. Eu nunca joguei porque eu não tenho, mesmo sabendo que o negócio da carta é um elemento central, mas que o jogo tem várias coisas além, eu não sou da parada da cartinha, mas eu não tenho paciência. Então eu, tipo, nunca joguei não, mas eu tô ligado da fama, da qualidade e de
não conhecer aqui, mas é bem bonito, hein? Maneiríssimo, hein?
Gostei. A parada da cartinha não é a minha, infelizmente.
No nosso novo site do bônus aí, tem linkzinhos agora, hein? Então dá pra colocar, coisa que no antigo não dava, né? Nos antigos não tem como botar nada. 99.com.br bônus! É isso, eu sou o Júnior de Filho!
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 das bônus, encontramos na próxima. Tchau!
Let's go!